Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai gravar sobre um dos temas mais pedidos aqui de uma lenda e que com certeza dá muito pano pra manga pra discussão, que é sobre a cidade de El Dorado. Vamos descobrir, afinal de contas, quais dos muitos caminhos levam para El Dorado. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso querido professor de história, Rafael Jacaúna.
Andrei, eu fiquei surpreso pelos ouvintes terem pedido essa pauta. Eu nunca me interessei muito, não. Sempre achei bobo.
Curto e grosso.
O ouvinte chega e acaba o episódio aí, né, pra ele.
Não, eu tenho coisa pra falar, só que acha um grande mistério, mas vamos ver.
E falando sobre história, temos aqui ele também, nosso professor de história, Marcos Keller.
Eu quero começar me desculpando publicamente aqui com o meu orientador, o Fernando Torres Londonho, que ele é especialista em Mesoamérica, pré-colombiana e os caramba 4, e eu sou um completo nécio nisso tudo, então eu vou falar muitas bostas.
E temos aqui ele também, nosso especialista em lendas e mitos, Léo Mitocondria.
Bom, o bom é que eu não sou historiador nem nada, porque há minutos atrás o Andrei tava descendo da lenha nos historiadores, né? Já tô acostumado, né?
Em épocas de guia politicamente incorreto de história, que o pessoal menos quer é professor de história, cara.
Alternative facts.
Enfim, vamos falar sobre El Dorado logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, agradecer aos pauteiros que elaboraram essa maravilhinda pauta. GR Machado, Pedro Pimenta, Robson Lima e Pris Guerreiro na revisão. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que se você quiser apoiar o nosso trabalho, nós temos o Apoia-se, onde você pode contribuir financeiramente com uma mensalidade bem pequenininha, do mesmo preço mais ou menos ali de um transporte público, porque, olha aí, a gente te leva para muitos outros países, para muitos outros lugares, para muitos outros tempos, são 4 vezes na semana, então acho que vale a pena, não é mesmo? Se torne um apoiador, tem acesso aos nossos grupos secretos, a gravações, acesso às pautas e a muita coisa bacana que a gente está preparando aí pra vocês em primeiríssima mão. Como, por exemplo, o nosso Clube do Livro. Bem, a gente tá copiando a ideia lá do Pabricast, mas eu gostei bastante e acho que dá pra repetir ela aqui. Por que que acontece? A gente quer começar a falar sobre livros e como a gente sabe que leitores no Brasil são poucos, então a gente gostaria de não só incentivar a literatura, como também a vender livros. Então a gente une o útil com o agradável e vai falar sobre coisas bacanas que tem tudo a ver com o mundo freak. Por exemplo, o nosso primeiro escolhido é o Aniquilação, do Jack Vandermeer, que gerou aí a adaptação daquele filme que estreou na Netflix recentemente com a Natalie Portman, que, enfim, gerou debate, dividiu opiniões e tal. O livro ele é muito legal e ele é bem diferente do filme. Recomendação máxima. E eu tô aqui só pra avisar que o episódio em breve estará no ar e seria muito massa que você esteja com a gente pra escutar, porque a gente vai falar não só do filme, como também do livro. Então, se você estiver com ele em dia, é muito melhor. E é claro que, se você utilizar o nosso link de parceiro da Amazon, a gente ganha uma pequena comissão. E isso não aumenta o preço do produto que você está comprando. Pelo contrário, é o mesmo preço de qualquer outro lugar, só que a gente vai ganhar uma porcentagemzinha pela venda. Então também é uma forma de você ajudar o Mundo Freak. Eu vou deixar o link aí no post para você comprar o Aniquilation, aí, lembrando que é uma trilogia, mas a gente vai falar só do primeiro livro, quem sabe a gente fala um pouquinho também dos outros, mas aí já não é garantia, né? A gente vai focar bastante nesse. Então é isso, bora lá pro podcast sobre El Dorado, e é isso, o podcast ficou maravilhando, bora lá.
Música.
lenda de Eldorado, ela se inicia com as descrições de um ritual de celebração, ou até oferenda, da tribo Chibichar. Eu não vou saber pronunciar isso corretamente. Eles também eram conhecidos como Muiscas. E o ritual descreve um rei coberto de pó de ouro que ofereceria pedras preciosas aos deuses, jogando as pedras em um lago. Daí viria o nome Eldorado, que na verdade referenciava o homem. Então, o El, né? O homem dourado. E as variações da lenda começaram a modificá-la, né? Eu acho muito interessante como esse tipo de coisa se formava nessa época em que cartas demoravam tanto tempo pra chegar, atravessar mares e por aí vai. Eu consigo ver com bastante facilidade esse tipo de lenda tomar proporções, esse telefone sem fio aí enganar muita gente. E aí a gente tem que lembrar que a gente, como os nobres bacharéis e não tanto bacharéis também, falaram, a gente aqui tá falando de uma época em que se acreditava muito nessa questão da terra além mar, né? Uma terra de riqueza, uma terra de oportunidades, não apenas aqui na América do Sul, América do Norte também, né? Época de colonizações, né? Muitas vezes você não precisava achar uma cidade de ouro, mas só achar uma terra em que tinha algum ouro para você escavar, ou simplesmente plantio, ou qualquer coisa desse sentido. Era uma época em que se procuravam oportunidades. Então essas lendas brotavam a todo momento, né? Alguém vendia um mapa onde você conseguiria encontrar uma terra prometida. Então era um mercado isso, né? De você achar coisas que ainda não estavam descobertas. A gente até não falou ainda da High Brasil também, que é uma lenda bastante comum, e por aí vai, né?
E tem uma outra parada, assim, que é bem bacana. Se alguém aí já jogou o novo Zelda, né, o Breath of the Wild, Mapa Selvagem, né, você sabe que a mentalidade é muito parecida com a de alguém que tá jogando esse Zelda. Porque você tem aquela crença de que existe mesmo um deus, que é um GM dessa porra toda, e ele não vai colocar desafios pra você, que você não possa superar, que você não seja contemplado por algo.
Uhum.
Então você tá jogando lá, o Andrei tava jogando o Breath of the Wild lá do Zelda, você sobe a porra do morro, no topo do morro, lá tem uma pedrinha, debaixo da pedrinha tem um bichinho, tem alguma coisa, lá em cima tem um baú, tem alguma parada, todo lugar tem algum tipo de recompensa. Então você tinha muito essa ideia também de que como Deus organizou o mundo e a galera que tá fazendo essa descoberta, essa missão, é sempre uma galera cristã, principalmente quando você fala dos espanhóis, né, pra fazer esse tipo de descoberta. Então eu não vou pra lá à toa, sabe? Tem algo, eu estou pagando um preço pra descobrir algo. Então você tinha muito essa mentalidade ali. Sabe que na real, se qualquer um aqui já fez trilha ou já tentou desbravar algum tipo de trilha, às vezes abre mato pra não chegar em lugar nenhum. Mas você tinha toda essa ideia de que não, que eu vou chegar em algum lugar, eu vou alcançar algo. O que colabora pra essa coisa de não, vamos fazer essa expedição, né? Vamos lá, porque o mundo precisa ser desbravado e nós somos escolhidos, né? Tinha toda essa ideia.
Bem, eu acho que dá pra gente falar que então o Eldorado, ele não é exatamente uma lenda que se abastece só relacionado à cultura indígena, porque a cultura indígena não tem o Eldorado montado, e nem apenas como algo exclusivamente europeu, né? Dá pra gente falar que é uma transcultura, uma transculturação.
É porque é uma parada que depende da ganância espanhola, né? Dependeu, sim, do imaginário do cara que veio pra cá, né?
Eu vejo como algo europeu, mas que se utiliza, né, da cultura indígena ali, está se aproveitando, né? Então eu ainda vejo com olhos europeus, né? Assim.
Europeu sendo europeu, né? Pegando
isso,
Egito e vendo
isso. É,
que ele quer,
é um mito no estilo europeu colono. Eu vou até ler, se me permitem dar uma lida aqui num parágrafo rapidão. Explica bem o que a gente falou, e essa questão aí do colono, é do livro do Humberto Eco, até indico pra caramba esse livro, que é mó bom. O Oriente Médio não se mostrava tão pródigo em riquezas naturais, e o desejo de uma terra melhor do que aquelas onde a humanidade fora condenada a viver levou utopistas, exploradores e aventureiros para o novo mundo. E assim começou a despontar o mito de um Éden laico, o Eldorado. Então, é assim que começa, né, o capítulo aqui do Eldorado. E só esse parágrafo aqui, eu acho que já explica bem o que é a função desse mito do Eldorado, e é aquilo que eu falei, por que não tem como não existir esse tipo de mito.
E acrescenta mais uma coisa, assim como tinha essa parada de um Éden ainda, assim, uma mentalidade de um Éden, a galera que era cristã, que tava ligado a isso, a galera europeia, tinha muito essa ideia de que não é meu, que o que tá lá é meu mesmo. Então isso justificava, por ser uma mentalidade de um Éden, isso justificava eles como sendo quem são, né, ir lá e fazer todo tipo de atrocidade, todo tipo de dominação, porque pertencia a eles, era só pegar, né, é a tua terra que emana leite e mel, vai lá que é tua. E aí a gente vê todas as atrocidades que foram feitas aqui com os povos ameríndios, né.
Outra coisa que mostra claramente que é uma lenda nada a ver com o nativo, é uma lenda totalmente europeia, é que a relação com o ouro é diferente. Você tem aqui na América o ouro como um símbolo de poder, os reis usam ouro, os grandes influenciadores da cidade usam ouro, ouro para os deuses, usam ouro para mostrar o poder, e na Europa o ouro é o que dá o poder. Quem tem ouro tem poder. Uma relação bem contrária, né? Na América, você tem poder e mostra o ouro. Na Europa, você tem o ouro e ganha o poder. Então, tem toda essa relação diferente com o metal.
Verdade, verdade. Bem, mas quando a gente cita os rituais com o rei Muisca, que a gente tá citando aqui...
Cara, isso é muito louco. Isso aí eu consegui pegar com o Londonho, não me odeio tanto. Os povos aqui na América, eles se organizavam de umas maneiras muito legais. Os Chibichas, eles se organizavam tipo federação, saca? Uma espécie de federação mesmo. Tinha um rei que era meio que colocado e tal, da zona que inspira, provavelmente, o surgimento do mito, né, do Eldorado, que é da zona mais ao sul, né, que já descendo pro Brasil, o soberano era chamado de Zipa. E só mais uma curiosidade bacana, que se eu não me engano, tá relacionado aos Zipas. O trono, ele era passado, né, era consanguíneo, era pra homem, só que como o povo Chibicha, eles eram poligâmicos, eu podia ter várias esposas, então não tinha como ter certeza que o meu filho era do meu sangue. Essa era a ideia. Então quem herdava era sempre o sobrinho, o filho da irmã, porque aí o filho da irmã viu nascendo, né, então é ele que herdava o trono, era sempre... Então, eles sempre tinham mais filhos pra ter certeza que era o filho da irmã. Era matrilinear, né?
Assim, isso eu não vou dizer que é comum, que eu não sei questão da porcentagem que teria isso, mas você encontra em outras culturas algo assim, matrilinear, e você percebe que é mesmo uma sociedade que quem reina é o homem, né, ali, quem comanda é o homem, mas você percebe que é pela questão de ter certeza que a criança é do sangue mesmo, né?
É, os judeus são assim, né?
Eu comento justamente isso dos judeus, eu não sei exatamente se é, como é, mas você, pra ser judeu, assim, originário, uma certa, como eles chamam, você tem que ser filho de judeu, né? Filho, no caso, mãe judia, tem que ser judia pra você ser judeuzão lá de alguma categoria, que eu não sei definir a besteira que eu tô falando, mas enfim.
É por isso que eu, vira e mexe, falo que, tipo assim, ah, Kelly é um sobrenome judeu, minha família tem sangue judeu, caramba, quatro, só que não é... No meu caso, não é mãe que é terceira cirurgia, então eu não sou.
Então, mas é interessante porque esse rei, qual era o nome dele, Kelly, é mesmo?
Zipa.
Zipa.
Eu lembro por causa do isqueiro.
Ah.
Zipo, né?
O quê? Tem alguma coisa a ver?
Não, não, mas é uma curiosidade aqui, o videogame Zibo vem disso aí.
Aí, tá vendo? Mentira, mas...
Ah, eu sou um gênio. É, a ideia é que não havia um único monarca soberano, nenhum império. Então é por isso que, inclusive, a lenda nem faria, não sei, tanto sentido assim, já que era uma coisa um pouco mais comunitária, né, coisa toda, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Você não teria muito essa questão toda aí que a gente tá citando, ou que os espanhóis provavelmente acreditavam. Acredita-se, inclusive, que as primeiras gerações do povo Muisca tenha se originado na América Central e dali migrado pro Sul, na floresta amazônica, na região que seria mais ou menos a atual Colômbia ou Equador. Eles teriam crescido com a união de outros povos que chegavam à região e se organizavam nesses pequenos distritos, com uma cultura e organização semelhante ao povo Inca. Estima-se que, cara, foi um povo que ele ocupou bastante território, ele cresceu bastante, estima-se que teria, em seu ápice, aproximadamente 47 mil quilômetros quadrados, uma área maior que a Suíça, né? Então era uma galera muito grande. Era uma sociedade primariamente agrícola, aproveitando o máximo de terras possível para o plantio de diversos produtos, e que eram comercializados com outros povos, normalmente em troca de especiarias, tecidos, e principalmente o ouro e as pedras preciosas adquiridas exclusivamente para o uso do ritual, dos rituais e deus. Isso é interessante, né? Como você tem essa troca de valores relacionados a esses minérios, e acho que também quebra um pouco daquele estereótipo do selvagem, que é... Não, era uma galera que tinha um mercado entre eles, tinha comunicação, sociedades entre si, que também praticavam guerras, mas que também faziam alianças e por aí vai. Que muitas vezes a gente pensa nessa galera, tipo assim, uma galera mega isolada, parada no tempo em relação a alguém que tinha pólvora, o que é um mito muito, muito brabo.
Eu vou falar um negócio aqui agora que vai ter uma galera aí, que talvez até você fique bravo comigo, mas essa lenda que índio é o mestre da preservação da natureza é uma balela do cacete, né, cara? Então... Não era assim. Eles só usavam de acordo com a necessidade deles. A necessidade deles é bem menor do que a que o homem branco vai promulgar por fins diferentes. A gente não tinha essa intenção de, não, vamos preservar tudo aqui. Cara, tem que derrubar árvore pra construir oca, eles derrubavam árvore pra construir oca. Não tinha caô, não.
Ah, sim. Não, com certeza. Se a gente tá falando sobre povos que tinham extensões de um país inteiro, isso é óbvio, né? Na verdade, isso é a questão natural do ser humano, né? É modificar a terra em prol, né? Eu acho que grande parte dessa discussão sobre, inclusive, questão de preservação ou não, deve surgir mais com essa questão da industrialização civilização que aí vai comer matéria-prima igual na água, né? Que aí realmente vai se tornar um problema.
Toda preservação vem quando você percebe, fudeu.
E só pra colaborar com o que o Andrei falou, não só não era isolado, como existem indícios de que a galera se conectava no continente inteiro. Tinha troca de conteúdo, de história no continente inteiro, assim. Era uma parada muito louca. Obviamente que não era o WhatsApp, né? Só que as tribos conheciam caminhos que iam de um lugar pra outro. Existem lendas diversas. Se eu não me engano, cara, é aqui no interior de São Paulo, que tem umas cavernas muito loucas, que existe a história que chega até Chile, no meio de caverna. Obviamente que não deve chegar. Mas se essas lendas, essas histórias, elas são tão antigas, pode ser que é porque tinha essa troca, né, ao longo dos locais. A gente sabe que os índios brasileiros, por exemplo, todas as BRs que existem no país, a gente já falou isso, acho que no episódio de...
Linhas de lei?
As linhas de lei, né? As rodovias, elas são antigos caminhos indígenas, assim, grande parte delas. Então, tinha esse contato por todo canto aqui da região e faziam troca de produtos. Por isso que é importante. Às vezes o ouro que ia parar lá na mão dos Chibichá lá, ele não era de lá mesmo. Ele veio lá de baixo, veio trocando, e veio dando, e veio passando. Uma hora chega lá em cima e a galera, por ter esse trabalho com ouro, né, mais dedicado, consegue colocar e você monta histórias em cima dos produtos que você tem, né? Você vai montando uma relação em cima daquilo. E só sobre cidade, eu tentei procurar aqui também uma imagem, tem umas pinturas de como provavelmente era uma cidade inca, uma cidade asteca, assim, desses povos que a gente mais são mais conhecidos. Não ficava nada a dever em matéria de organização da cidade, de como que a cidade era mantida, não ficava nada a dever para uma cidade europeia de grande porte. Eles não tinham, não trabalhavam alguns povos, né? Não trabalhavam tanto só a pedra, tinha muita coisa que era dependente de madeira, e é por isso que a gente não tem vestígio aqui no Brasil, por exemplo. Quando você pega a mata amazônica fechada, a madeira não dura, né? Mata úmida pra caramba, só o que restou foi o que era de pedra. Então você perde muita coisa. É isso que a gente ajudou a gente a perder muito vestígio sobre a questão dos indígenas, né? Porque a matéria-prima com a qual era construída a parte material da civilização, não sobrou muito, né?
E se você considerar a ideia que o homem chegou na América ali pela Ásia, né? Desconsiderando viagens transoceânicas, assim, então todo esse caminho eles foram passando por ali. Então tem caminho, né? Que chega ali, não chegou numa ilha isolada e ficou ali, né? Como a gente vê muitas vezes em Polinésia, e mesmo assim a gente também tem comunicações, né? E aí você percebe essas comunicações entre os povos pela mitologia, pela cultura, e não é alguma coisa assim, ah, não, então pode ser que eles se comunicavam. Não, é certeza que eles se comunicavam. Tanto os diversos grupos indígenas daqui, Inca, Azteca, Maia, isso você é certo, sabe? Não se tem dúvida disso daí. Pela própria cultura que você vê, pelo próprio vestígios históricos mesmo.
E uma das coisas que aí sim eu vou meio que bater o pé aqui é relacionada a essa questão da preservação histórica cultural desses povos, né? Que infelizmente a gente tem muito pouco, a gente obviamente sabe o básico pra fazer esse tipo de afirmação historicamente, mas ainda assim é muito pouco que a gente tenha, né? Dessa galera. Inclusive, voltando ao que o Keller tinha dito relacionado a essas estradas, né? Era por isso que era muito comum os povos que chegavam, os europeus que chegavam aqui, fazerem uma certa aliança com alguns indígenas, justamente pra se aproveitar dessas informações de estradas, de rotas de comércio e por aí vai, que obviamente muitas se perderam, né? Depois que houveram por doença ou por genocídio, essa galera foi varrida do mapa, você tem a natureza tomando de volta tudo isso, né? Então passou-se a se reconhecer muito, mercadologicamente falando, você contratar um guia, né? Que reconhecia a região e sabia rotas de se tomar. Porque, cara, a gente pode não ser um deserto, pode não ser gelo, pode não ser um vulcão, mas, cara, floresta amazônica, pra se perder ali e nunca mais voltar, é o que mais tem história, né?
O que ele tava falando sobre o tamanho das cidades, por exemplo, as cidades incas, na mesma época, né, século XIV, assim, elas tinham mais de 1 milhão de habitantes, enquanto Londres não chegava a 100 mil. A gente tá falando de cidades, aliás, chegava a 100 mil, mas em condições muito aquém de uma cidade americana na América, de 10 vezes mais pessoas, 5 vezes mais pessoas, em condições que tinha esgoto nas cidades mesoamericanas. Tinha esgoto nas cidades. E coisa que só vai ter no século XIX em Londres. Século XVIII, XIX. Em desenvolvimento disso. Então a gente tá falando de povos aqui muito bem desenvolvidos. Mas acho que a gente pode continuar, porque nada de, até agora, é Eldorado, né?
Sandrei, se quiser colocar também, eu mandei aqui no chat como que era uma cidade asteca, só pra galera ver que era uma coisa bem organizada mesmo. E tudo, detalhe, isso foi construído num espaço de floresta, né? Não era uma planície maravilhosa. Era uma mata fechada. parada.
Sim, sim, sim.
Pelo melhor do que o Rio de Janeiro.
Não, eu acho que é bom salientar, né? Uma dos mitos que a gente tem que quebrar é relação a essa coisa. Era uma galera que conseguia manipular a água, né? Criar um sistema de abastecimento, de esgoto, né? Era uma coisa incrível, né? Que acabou se perdendo e...
Uma coisa que eu acho bom também deixar claro, a gente acaba por ficar ouvindo falar bastante, a gente marca aqui de Azteca, Maia e Inca. E aí vê essas construções. E aí parece que outros povos ali ao redor, ou mesmo os nossos indígenas, né, digamos assim, já não era desse jeito, já esses era bem primitivo. Porque esses daqui, Azteca, Maia e Inca, sobrou bastante coisa, você vê essas construções. Então não tem como você vir falar que, pô, que coisa primitiva. Não, você tá ali escancarado. Só que aí você passa a ideia que os outros não, os outros eram primitivos. Poderiam ser talvez menores em questão de quantidade? Poderia até ser, em alguns casos assim, né? Talvez os Azteca e os Maias fossem os maiores, mas os outros também tinham uma puta construção, tinham uma puta organização também, só que por N motivos foi se perdendo, talvez por questão mais na floresta, né, mais dentro, como o Keller falou, daí se degrada mais, né.
É, uma das questões disso que você está falando é que os povos incas, Maias e Aztecas, principalmente quando a gente está falando de incas e aztecas, eles eram povos que hoje em dia a gente poderia talvez usar até o termo imperialista. Eles dominavam todo mundo e impunham a cultura deles a todos.
Uhum.
Então eles tinham eles suprimiam os outros, não à toa que um dos métodos espanhóis conquistarem esses povos era fazendo alianças com os povos que eram conquistados pelos incas. Sim. E os aztecas.
Uhum.
O pessoal acha que índio é tudo igual. Só na Amazônia, hoje em dia, que morreu muita gente, tem mais de 100 línguas diferentes, pra vocês terem noção. Calcule na época. Estamos falando de gente muito variada, como qualquer lugar da Europa.
Sim, 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 sim.
Toda a variação possível.
Gente como gente, tem razão.
É, me lembrou bastante o Império Romano, então, né?
Azteca, acho que a organização dele é mais pros romanos, aí acho que Maia é mais pros gregos e Inca é mais pra egípcio. Isso a grosso modo, extremamente a grosso modo, mas por questão do jeito que se comportava e como também via a questão de cultura e religião. Isso eu vi há muito tempo, mas uma boa pra fazer uma certa comparação.
Cara, que merda, né? A gente precisa falar de civilizações europeias pra explicar civilizações americanas.
É, pois é, né, cara? Isso que eu tava pensando.
E a gente tá na América. É que nem quando a gente fala de viking, né? Por que a gente não tem as construções viking? Não é que eles não sabiam construir. É porque eles usavam madeira, não utilizavam pedra. E não sobrou também na Escandinávia, que é um lugar super frio, super úmido também. Então as construções não sobram. A mesma coisa pra cá. Tudo depende da matéria-prima que a pessoa utilizava pra construção comum. Se era madeira, fudeu. E não se esqueçam que as aztecas construíram esse reino todo aí sem conhecer a roda pra fazer trabalho. Isso é outra coisa bizarra, né?
Sim, sim, sim. É, não, é que assim, é que geralmente quando a gente entra nessas discussões, o pessoal geralmente, acredito que também é muito por causa do problema do ensino de história no ensino médio, que dá muito essa noção, às vezes até meio positivista, de que através da Europa a gente vai viajando e que existiria uma evolução cultural que levou a gente de, sei lá, de pedaços de pau a usar talheres e que a gente estaria evoluindo, né? O que não é verdade, né? Existem povos que não compartilhavam, faziam a parada de outra maneira, tinha outra cultura e que era extremamente válido, né? Não existe... É como se fosse um darwinismo cultural. O pessoal acha que... Ah, porque um cara tinha encanamento e o outro cara não tinha. Quer dizer que um é melhor... Não, quer dizer que um cara tinha uma necessidade e a forma como ele sobrevivia com aquela necessidade demandava alguma coisa e o outro já não demandava, né? Completamente irrelevante uma discussão de comparativa. Só que infelizmente, como muita gente quer justificar muitas das coisas que aconteceram por aí, acaba colocando muito dessa forma. Então, por exemplo, essa discussão toda de... Ah, porque o índio preservava ou não preservava... Meu irmão, cara, foda-se. Índio é gente, faz guerra, faz aliança, desmata. É o ser humano. A ideia não é exatamente provar o que é quem é vilão ou mocinho da história. A questão é, tipo, é tentar entender como é que essa gente vivia e, né, e tentar o melhor de tudo. Beleza, não conseguiu se preservar porque o povo branco na época era uma cambada de filha da puta? Talvez, mas...
Era.
E tem mais um detalhe. Quem matou mais ameríndio não foi nem eles, foram vírus deles, né?
Sim, sim. É uma das questões, né? O perigo do contato. Que é uma discussão que até hoje é extremamente válida, porque exatamente, a história existe pra gente não repetir os erros do passado, né? Acho que esse é um dos grandes motivos que a gente, teoricamente, tem o estudo da história, né? E é por isso que a gente tem que lutar total contra essa banalização relacionada a contato que existe até hoje. Pouquíssimas tribos que não têm contato humano e que o pessoal acha que é só entrar lá, catequizar vai. Não, bicho, tipo, é uma galera que nunca entrou em contato com a porra da gripe, né, cara? O nego vai cair igual mosca, entre outras coisas, né? Tu vai jogar, tipo, ah, toma aqui essa Coca-Cola. Bicho, é uma galera que não tá acostumada a tomar açúcar refinado dessa forma. Galera que não pensa muito bem exatamente o que tá fazendo, né, cara? Quer ficar impondo a realidade dela pros outros a todo custo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que lutar contra. Mas enfim, foda-se, é o Dourado. Vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que começaram a ter um contato com esse povo Muisca, que teria vindo aí essa lenda, né? O primeiro deles é o Gonzalo Jiménez de Quezada, que foi em 1522. Ele era um explorador que iniciou uma expedição no litoral colombiano, resultou na fundação da cidade de Bogotá, olha aí a curiosidade, que é a capital da Colômbia, e ele continuou se aventurando por ali em explorações e conquistas pela floresta amazônica, quando em 1536, nas florestas colombianas, ele fez contato com esse povo Muisca. E a intenção com ele rendeu histórias de um de seus rituais, né? Que ele fala que teria esse lago em que eles jogavam aí as pedras preciosas e tal. O grande cacique dourado subia uma canoa, cercado de seus homens dourados, com um sacerdote também, remava até a parte mais profunda do lago Parime, atual lago da Guatavita, que parece muito Guaravita, e aí eu não consegui não rir. E no meio do lago ele jogava, né, as pedras preciosas, né, pra trazer fartura, prosperidade e garantir aí um bom reinado, assim, né? Ele foi o primeiro, aí, pelo menos que a gente tem notícia aí, que teve um contato aí com essa galera. É, já a gente tem que falar também do Sebastián de Belalcázar.
Imagina a cara do maluco, do Gonzalo Quezada, ver o cara jogando pedra preciosa, que pra ele vale fortunas, né? E pro... não valia, pô, só é bonita, né? Imagina a cara do mano, rasgando dinheiro, tá rasgando dinheiro.
É, pra cabeça do europeu, né, cara? Que podia ficar rico, né, com essa parada. Já o Sebastian, ele também era um explorador que, dentre suas aventuras, viajou com o Cristóvão Colombo para as Américas. E quando ele se estabeleceu na América do Sul, participou de inúmeras disputas internas de governadores espanhóis e expedições pela região da Floresta Amazônica. E em uma dessas disputas contra o povo Inca, pela tomada da região do Equador, ele teria ouvido o relato de um prisioneiro indígena sobre essa lenda de Eldorado. Aí começa a se confundir um pouco dessas histórias, né? Sobre Eldorado, uma cidade, um homem, né? Aí começa a se difundir bastante parte dessa lenda. Outra versão da história seria que diz que logo após a sua campanha de conquista do povo Inca, um indígena solicitou ajuda dos espanhóis contra o povo Xibxa, que é o Muisca, do qual estaria anos em guerra, né? O que corrobora muito com o que o Rafael tava falando, né? Essa questão de você ter tribos rivais ali conquistadas que queriam aí, né, o fim do povo que o conquistou e por aí vai. Entretanto, diante da recusa dos espanhóis, o indígena relatou a história sobre uma rica cidade cheia de ouros e pedras preciosas e o ritual do Homem de Ouro. E aí, ele teria se aventurado no norte do Equador só pra procurar essa cidade de Eldorado ou o Homem Dourado, como também para explorar e conquistar.
Andrei, olha só, uma coisa importante é o seguinte. Os espanhóis chegando, eles estavam botando pra ferrar. Estavam destruindo quem tava no caminho. Calcula, se você fosse um nativo, o cara tá chegando, botando terror, destruindo tudo. E o interesse dele é ouro. Você já identificou isso? O cara tá catando todo o ouro no caminho. Todo nativo fazia uma coisa. Vou usar um termo aqui muito popular na época. Botava no cu do outro. O cara chegava, se ferrava e falava, olha, tem uma cidade maior com mais ouro pro sul. E o cara ia pra lá. O nativo, como a gente tá falando, são seres humanos. Eles queriam se livrar do problema. Se o problema chegava, ele jogava o problema no colo de outro. A Eldorado era sempre uma cidade ao sul, sempre a próxima cidade. Os caras, na minha concepção, eles encontraram várias Eldorado. Várias. Mas eles queriam encontrar a casa da bruxa. Só que em vez de biscoito e doce, eles queriam encontrar literalmente tudo de ouro. Porque eles encontraram casas lotadas de ouro que foram pagos e mesmo assim mataram o rei. Encontraram ouro no peito, no tesouro, em tudo que era lugar. Saíram com muito ouro, mas o ouro nunca era suficiente. Eles sempre queriam mais, mais. E o mais sempre era a próxima cidade, a próxima fronteira, dentro da floresta. Sempre foi assim.
Uhum.
Era uma febre do ouro, né? Literalmente.
Sim, sim, sim. Eu acho que faz grande parte disso, né? E é interessante porque essas lendas, a gente tá falando de 1500, galera. Só que 1800 ainda tinha gente procurando essa cidade. Então é uma lenda que ultrapassou séculos. Isso que é interessante. Então, por exemplo, você tinha essa lenda do ritual. Essa lenda teria sido comprovada com uma peça de ouro encontrada em 1856 no Lago Siecha, a 35 quilômetros do Lago Guatavita. Guaravita. E isso, por exemplo, reacendeu essa coisa do Eldorado, né? Que seria uma comprovação de que eles eles estariam por perto, né? E era um, inclusive uma peça de ouro que tinha um formato de uma balsa circular. Então era um ouro trabalhado ali, o que dá a indicação de que era algo que não era... Não era como se você pegasse e jogasse uma pepita de ouro e foda-se, sei lá, caiu, ou alguém morreu afogado, ou coisa desse sentido, né? Parece algo ritualístico mesmo. Outra peça semelhante foi encontrada por camponeses lá pra 1900... Olha aí! 1969, década de 70 aí. O objeto estava em um vaso de cerâmica em uma gruta na campina da cidade de Pasca, no departamento de Cundinamarca, na Colômbia. E o formato da representação da balsa não era exatamente circular como a da primeira lá de 1800 e Guaraná de Rolha, né? Sendo mais semelhante a um retângulo com bordas arredondadas. Então, até hoje, você encontra muito desses resquícios, né? O que continua reacendendo muito debate até os dias de hoje. Inclusive, eu acho que é até uma discussão que a gente poderia levantar aqui, porque, vez ou outra, aparece notícia aí, principalmente aqui na Amazônia, parte brasileira, relacionada a uns indícios muito esquisitos de cidades inteiras, extremamente avançadas, antes dos índios que moravam aqui, e que desapareceu da noite pro dia. Vocês já ouviram falar dessas histórias aí?
Já. Cara, assim, arqueologicamente falando, você vai ter indícios fortes da ocupação da Amazônia de 11 mil, 12 mil anos atrás. Porém, contudo, existem vários estudos nesse sentido. Aparentemente, eles podem estar aqui há 20 mil anos atrás, ou até mais. As comprovações é em torno de 11 mil. Porém, tem indícios de mais do dobro desse tempo. Então, assim, como o Kelly estava falando, as construções podem desaparecer. E lembrando, a Amazônia é um lugar muito, muito grande, totalmente fechado de mato. Só para vocês terem noção do tamanho, a área desmatada da Amazônia é, sei lá, 1%. Só a área de desmatada da Amazônia é maior do que todo o país França. É maior do que a França. Os espaços que você tem na Amazônia, embaixo de montes, embaixo de floresta, embaixo de metros de folhas, é muito grande. É um local realmente inóspito e muito difícil de procurar alguma coisa. Muito difícil. O GPS nem funciona lá direito, pra você ter noção.
A Transamazônica, cara, foi na época da ditadura, né, que tentaram construir a Transamazônica, fazer ela bem feita. A construção dela foi um inferno. Porque, tipo, você asfalta aqui, você começa a construção hoje, quando você tá voltando pra trazer mais material pra ver como é que tá aquilo, o mato já tomou metade do caminho, sabe? Não tem como, cara. É difícil de vencer aquilo mesmo.
É, rola até uns mistérios aí, que acho que até rola episódios sobre alguns mistérios arqueológicos brasileiros relacionados a supostas pirâmides que existiriam na Amazônia aqui da região brasileira. Ou então, certas evidências de pavimentos esquisitos que não pertenceriam aos índios que moravam aqui na época da colonização do Brasil e por aí vai, que dá muito pano pra manga essa discussão.
André, que tem muita gente que pensa da seguinte forma. Bom, se os nativos da Mesoamérica tinham tal tipo de construção, por que nenhum nativo no que a gente chama de Brasil tinha o mesmo tipo de construção? Então, se supõe que essas construções estariam escondidas, né, dentro da Amazônia, dentro da mata, porque se os incas, maias e astecas construíram de pedra, daquela forma que a gente sabe, por que que não? Só que isso nunca foi achado. São suposições que vão nessa direção.
Tem um sítio amazônico famoso, assim, arqueológico, Curricujo, alguma coisa assim. Eu sei que ele é tipo um sítiozão que a gente só conhece bem ele porque ele tá próximo do rio mesmo, sabe? Ele tá bem acessível, assim, fica bem margeando, que é o caminho natural. Quando você vai pra... Você tá entrando dentro da Amazônia, você margeia o rio Amazonas, você não tem muitas escolhas, né? Vou matar dentro. É muito complicado. E essa cidade pré-colombiana, né? Ela tá na região do Xingu mesmo e é central. Ela era tipo um eixo pra aldeias menores. Então tinha aldeias pra dentro, menorzinhas, que elas se articulavam com essa principal, né? Então pode sim ter construções, ter outras coisas pra dentro. E de novo, a tecnologia pra isso é um pouco complicada, principalmente porque o Brasil não investe nisso, né? A gente tá ocupado em gastando dinheiro de outras formas, rasgando dinheiro do nosso jeito.
Uma coisa coisa interessante que tem muitas lendas sobre aliens e ouro. Você tem lendas onde os aliens usam ouro pra... Se você pegar lendas sumérias, você vai ter a razão que eles pegam ouro é porque eles mantêm a atmosfera do planeta deles com ouro, que a saúde deles é com ouro. Um ouro até que tem um nome diferente que, infelizmente, agora me foge. Existe no planeta Terra mesmo esse ouro. E é um ouro mais puro, é um ouro diferenciado, não sei exatamente porquê, acho que é o número atômico dele é um pouco diferente. Você vê isso na cultura pop, os aliens, aquele filme ruim, Cowboy versus Aliens, os aliens vêm pra Terra pegar ouro no Velho Oeste.
Hipercondutor, né?
É, uma condução, saúde, atmosférica, vai a variedade de motivos é quase inexplicável, cara. Podia ir num planeta desconhecido, aliás, desabitado e pegar ouro do mesmo jeito. Mas eles gostam de vir aqui. Aquele outro, aquela merda, aquele filme horrível, A Reconquista, que a Netflix botou recentemente. Também.
Nossa. Sim, sim.
Também tá lá, os aliens vêm pra Terra pegar ouro. Então, tinha que ter uma história de Eldorado com alien, né? Apesar de eu achar que, puta merda, vim pra Terra pra buscar ouro deve ser um motivo bem burro. Mas...
os caras vieram pra América pra isso?
Mas a América é do outro lado da esquina, né, cara? A América tá ali, 2 meses de barquinho, tranquilo, não tinha nada pra fazer na Europa, tá de bobeira.
Tô a fim de pegar a doença. Bora me enfiar 2 meses num barco...
Escorbuto, né?
Um escorbuto aí, ó, um espiolho. Bora.
Não tinha por que faltar alien, né? Tem que ter alien na parada aí. Mas o motivo que os aliens viriam pra Terra é extremamente variado. Vai da atmosfera, saúde própria, místico. Olha, os aliens são místicos também pra caralho e vêm pegar ouro no Brasil. Então, assim, vai variar muito. Eu acho que tem métodos melhores de pegar ouro do que vir pro planeta Terra.
Mas você não sabe se tem ouro nos outros planetas ou vai que eles já pegaram tudo.
O pouco que eu conheço de astronomia e como o pouco que eu sei da formação do ouro, no sistema solar provavelmente tem ouro em todos os planetas rochosos, entendeu?
Acho que eles já raparam tudo.
Eu
já.
Mas, Rafael, do pouco que eu sei sobre astrologia, se os ETs forem de Ares, sacanagem.
Touro,
porra!
Uma coisa que eu acho interessante é que os aliens sempre vêm pegar o ouro, essas coisas assim, pra outros usos. Nunca é pra dinheiro também. Os aliens não são gananciosos. Né?
Que a federação.
Mas eles são índio, pô. Eles são igual índio.
Então eu acho interessante isso daí.
Mas é que tá, cara. Os aliens já são tipo o filme do Star Trek, a civilização lá do Star Trek. É. Todo mundo é perfeito, não precisa do ouro. O ouro é pra usar na tecnologia, entendeu? Pra fazer smartphone.
Bem, é bom a gente falar também que a gente teve lendas de um Eldorado amazônico, porque conforme as cidades não iam aparecendo, né, as pessoas foram buscando ali na região e estendendo até onde dava, né? E aí, durante muito tempo, a gente tem aí essa lenda do Eldorado amazônica, né? Por exemplo, o antropólogo Robert Leiras Pérez afirma que a lenda de Eldorado foi fortalecida pelos povos nativos brasileiros. Desejosos de se verem livres dos espanhóis, os indígenas alimentavam a ideia de que em terras desconhecidas haveria uma cidade rica em ouro e pedras preciosas, o que despertava a ganância. Então era bem essa história. Quanto mais os espanhóis apertavam os índios, mais eles falavam que estavam do outro lado. Então os espanhóis iam vindo pra cá, né? Iam caminhando pra cá e pra tentar achar, né? Essa busca levava os invasores a explorar o rio Amazonas. No princípio, foram os espanhóis que empreenderam as primeiras explorações do rio gigante, né? Incentivado pelas lendas dessa cidade perdida. E foi apenas no ano de 1616 que a coroa portuguesa decide estabelecer guarnições próximas ao rio para garantir seu domínio na região. Mas foi ainda entre o ano de 1540 e 42 que o expedicionário Francisco Orellana, junto com uma ampla comitiva, decide explorar o rio em busca da cidade perdida. E é durante essa expedição que o capelão da comitiva, o Frei Gaspar de Carvalhal, supostamente entrou em contato com diversos povos nativos que viviam no rio. Entre eles estava uma sociedade composta de, abre aspas, mulheres muito alvas e muito altas, com o cabelo trançado sobre a cabeça. E essas mulheres foram associadas ao quê? As Amazonas. Então, batizaram assim o rio com esse nome. Olha que interessante.
Muito alvas e elas eram brancas?
Pelo que dá a entender, sim.
Isso aí é alien, ué.
Sim, cara, olha aí, ó. Tá vendo? Cara, é bem tipo de cabeça, né? O rio Amazonas ser relacionado a isso, né?
Ou é absinto, né? Comendo solto aí, fada verde, o cara tá vendo tudo.
Mas tem uns certos indícios, né, de que ele tava vendo coisas além, claro, do que... daria, né?
Deixa só acrescentar que a DC Comics, se eu não me engano, acho, não sei se é no Terra 1, sei lá, é um dos bilhões de universos que a ilha de Temíscira fica no Amazonas. Pronto. Cláudio.
Olha aí.
Essa eu não sabia, não. Cara, por que eu falei lá no começo que eu achei bobo, que eu acho bobo esse tema? Porque eu acho que não tem mistério aí, cara. Eu acho normal, sabe? Sempre estão atrás da Cidade de Ouro, e tu vai vendo os relatos, e os espanhóis sempre são empurrados mais longe, o limite deles é sempre a próxima cidade, e eles encontram, como eu já comentei, lugares cheios de ouro, tomam o ouro todo e vão cada vez mais, e aí vão chegar lá na Argentina, lá naquela fronteira ali do Paraguai, Uruguai, Argentina, e eles vão encontrar montanhas de prata, vão batizar o nome do rio de Rio da Prata,
Cita Prata, né?
Vão achar...
O título. Eu te entendo bem disso daí, que ao mesmo tempo que eu acho que une com uma, como eu falei, né, de novo, é um mito que não teria como não existir, porque o colonizador branco tá atrás disso, tá sempre querendo um pseudo Éden, né, ali, era também locais que haveria também ouro. Se a gente for pensar que os caras via de uma outra forma, então é de se esperar que em algum local eles teriam algo ali de ouro mesmo, trataria de outra forma, né, como rasgando dinheiro, né? Então eles poderiam ter muito ali, eles não teriam o mesmo tipo de cobiça que teria. Então é plausível ter algum local, não que necessariamente toda a cidade feita de ouro, como muitas vezes se coloca, mas de ter muito ouro e visto de uma outra forma. Então tem sim algo para se basear, né? Mas aí eu acho que também independe, que nem a gente contou aí dos muiscas, mas independe deles. Se de repente eles não tivessem existido, do nada assim, você apaga eles da história, ainda iria ter uma lenda aí do El Dourado.
Exatamente.
Mas, sabe, não é isso daí que segura em si a lenda. O que segura é a cobiça do colonizador com uma visão diferente de sociedade que teria aqui, né? De repente que trataria o ouro, outras pedras, coisa do tipo. E isso daí, o encontro, né, das duas sociedades.
É aquele lance, né? Você pega a história, fala do tal El Dourado, fala que tem ouro, e você vai encontrando ouro e vai recebendo investimento para encontrar esse ouro, né? Você vai recebendo investimento, aportes da coroa, apoio da coroa, ganha influência, ganha tropas, e você vai achando um bocado aqui, e relata pro rei, relata pro seu chefe, que falaram que tem mais para lá. Você vai trabalhando isso, tanto no seu dinheiro, porque se você achar, tu ganha mais, quanto na influência, que você vai ganhando tropa, vai ganhando respeito, vai ganhando renome, isso vai alimentando. O Pizarro, ele vai ter um primo dele também, que Francisco Pizarro vai ter um primo que agora me falha o primeiro nome, que também vai ser explorador, que vai cada vez mais pro sul. E a galera vai procurando até os confins, até chegar na fronteira portuguesa, e os portugueses vão querer marcar os caras, não, calma aí, para aí, que não tem nada pra cá. Aqui no Brasil, como os índios brasileiros usavam pouquíssimo ouro, pouquíssimo, os portugueses desanimaram nesse sentido. Os espanhóis vão encontrar esses nativos, todos usando ouro no peito, ouro no brinco, ouro na cara, ouro em tudo que é lugar, nas construções, estátuas, símbolos. Eu vou ficar maluco com isso. Eu vou falar, porra, se os caras usam ouro pra isso tudo aqui, deve ter muito mais ouro em algum lugar. E eles vão caçando esse ouro. Eles não se preocupam no primeiro momento em minerar o ouro. Eles querem encontrar o fácil. Eles querem encontrar o ouro já minerado, feito pelos nativos. Eles não querem encontrar a fonte. É. Praticamente, inclusive etiquetado já com a coroa espanhola. Eles não querem minerar. Onde que você minerou? Brasil, ele vai pro caminho. O índio não tem. Depois eles encontram a fonte e vão minerar. É outro
Olha aí,
esquema.
Pera aí que acabei de ter um lampejo aqui de iluminação. Saca só. Será que, já que tem uma galera indo pra divisa do Brasil com o Paraguai pra fazer fazenda de Bitcoin, a gente não pode encontrar uma El Dourado de Bitcoin?
Ah, tem. Com certeza. Cara, tenho certeza que tem muito traficante aqui na Baixada fazendo Bitcoin. Favela, Baixada Fluminense, um gás. Você não paga a luz aí, ó, nas comunidades? Porra, deve ter empresário fazendo isso, cara.
Se não tinha, vamos ouvir isso, vamos fazer.
Esse pessoal de milícia aí, rapaz, ganha dinheiro com tudo. Próximo Tropa de Elite vai ser Bitcoin.
Cara, vocês estão muito loucos, né?
Bem, vamos falar do manuscrito 512. No início do século XVIII, foi o momento em que se iniciou a corrida do ouro no Brasil após sua descoberta em Minas Gerais. Inclusive, né, Minas Gerais, né? Tá aí o nome. É nesse contexto que é escrito o que viria a ser um dos maiores mistérios da arqueologia no Brasil, o manuscrito 512. Datado de 1753, esse manuscrito ele só veio a público em 1839, quando foi descoberto na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Na época, a Biblioteca da corte era chamada. Embora o acesso ao manuscrito hoje seja bem limitado, a biblioteca disponibiliza uma cópia digitalizada em seu site. Vou deixar o link aí pra vocês. Tal manuscrito teria sido escrito por bandeirantes que, partindo de São Paulo, teriam descoberto no sertão da Bahia uma maravilhosa e misteriosa cidade. Nesse relato do manuscrito, os expedicionários informaram ter encontrado uma montanha brilhante em consequência de seus cristais, que teria causado espanto e admiração. Impossibilitado de transpor a montanha, um caminho teria sido descoberto por acaso por um escravo que acompanhava a comitiva que, ao sair à caça de um animal, acabou se deparando com um caminho pavimentado, que levaria a um destino completamente desconhecido. E ao transpor a montanha, os bandeirantes teriam avistado essa grande cidade, cujo acesso só poderia ser realizado através de uma única entrada ornamentada com três arcos, trazendo inscrições indecifráveis. O local também apresentava características arquitetônicas diferentes do estilo da época, assim como outras bem peculiares, como o fato de estar completamente abandonada e ter algumas partes destruídas. Olha que interessante.
Nossa, bizarro.
É um excelente mistério, né?
É um filho da puta o cara que tirou isso aí, rapaz.
O cara tava escrevendo uma fanficona e o pessoal levou a sério, né, cara?
Porra, esse cara aí é aquilo que eu acabei de falar. O cara tava atrás de investimento de alguém, entendeu? E falou, caraca, olha o que eu achei.
Olha o que eu achei, já escrito em espanhol, inclusive, né? só chegar e pegar.
Bem, ainda se debate muito sobre essa origem desse manuscrito, porque a identidade desses bandeirantes que redigiram o texto acabou se perdendo. Então a gente não tem muitas evidências sobre da onde que veio isso, né? O texto existe, mas da onde que veio. E foi só no ano de 1840, o recém-criado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que nomeia o cônego Benigno José de Carvalho Cunha para liderar as buscas a essa suposta cidade perdida. E deve-se ressaltar que, no período, o Brasil ainda dava seus primeiros passos após a independência e o governo imperial do Dom Pedro II, que se esforçava na construção da identidade nacional brasileira. E a descoberta dessa civilização complexa, com escrita, templos, grandes construções, aos moldes do Palenque de Machu Picchu, contribuiria para esse projeto de construção da identidade nacional. Então fazia sentido você investir em exploradores sobre essa história, né? Para você ter essa coisa da identidade nacional, né? Que apesar da gente nunca ter achado nada, é comum, né? Sei lá, a gente vai falar de Tiradentes, a gente vai falar de um monte de coisa, sei lá, a gente vai ter essa construção aos poucos, né? Mas faz sentido todo esse investimento, né?
Andrei, vale lembrar também que o Dom Pedro II, ele curtia bastante essa parada de história, né? Ele era nerdaço para trabalhar com as coisas, e uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi, então, cara, loucaço, ele pensava em, tinha uma múmia, né, cara, tinha múmia, montava as coisas, gostava dessa parada de história, chegou a pensar sobre as paradas do Tesla, tem várias histórias sobre ele, essa questão da inovação. E também só um detalhe, que quando aqui fala sobre Dom Pedro II se esforçar na construção da identidade nacional brasileira, vamos lembrar que isso é na base de meter porrada em quem vai contra a identidade que eles tinham como projeto, né. Então também tem uma coisa que, tipo assim, se eu acho uma cidade dessa, realmente aqui, eu preciso ter certeza que quem vai ter domínio sobre isso vai ser o poder imperial, pra mim construir a história que eu preciso construir. Não dá ideia de história errada, não dá uma ideia, por exemplo, de que, sei lá, a região que tá em volta tem ligação com os países ao lado e não com o Brasil, né? Tem toda essa proposta também.
Sim, com certeza. Inclusive, teorias sobre essa cidade teriam sido levantadas, até teorias falando que a cidade seria um antigo agrupamento viking e que as inscrições teriam origem etíope medieval. Ó, que loucura! Ainda há alguns que falam sobre egípcios, né, gregos e por aí vai.
A Pedra da Gávea, inclusive.
Ah, sim, sim, a Pedra da Gávea, que seriam os fenícios, no caso, né? A gente tem um episódio sobre.
Tem uns que falam que é viking também, tem outros que falam que é fenício, né?
É óbvio, né, cara?
Tem mais lógica do que outra coisa, cara. A lógica tá, pode até visitar aí, mas caraca, falar de egípcio na Amazônia, aí, puta que pariu, aí, cacete, aí. Estourou o peito mesmo.
Ó, mas olha só, Rafael, pensa bem comigo. Egito. Qual é um dos maiores monumentos hoje do Egito?
A pirâmide.
Outra.
A outra pirâmide, né?
Outra. Dá pra fazer essa piada três vezes, né? A Esfinge, né? Aonde a gente escuta falar da Esfinge também?
Na Grécia.
Na Grécia, tá? Tô acompanhando o raciocínio, né? A Grécia é conhecida por muitos mitos, inclusive mitos de mulheres guerreiras vivendo em uma ilha secreta, num lugar ali meio esquisitão. Qual o nome dessa lenda?
Amazonas.
As Amazonas.
Ah.
aonde as Amazonas teriam sido vistas da última vez que a gente tava comentando?
Do Rio, lá na Amazônia.
Porra, moleque, é egípcio, caralho.
Caralho.
Tá tudo aí, cara.
Nossa, que pariu. Não sei como não pensei nisso antes.
Vou imitar um cachorro louco.
Faz sentido.
É, depois daquele cara que ficou pistola com a gente, porque o cara tava falando que a galera das caravelas que descobriu o Brasil era... Foi, na verdade, quem descobriu foram os templários, né? Aí eu perguntei pro cara se eles eram também vascaínos, ele ficou meio pistola e saiu do grupo.
Eu não tava nesse programa, não. Lembro disso, não.
Não, foi no grupo do Mundo Freak, por causa da... Porque as caravelas tinham aquela a cruz de Malta, né? Aí o cara ficou meio pistola.
Mas vou te falar, agora eu gostei dessa tua ideia aí, cara. Faz sentido essa porra, ser em grega e realmente a cidade de...
Só que, olha só, se você vier comigo... Vem comigo de novo, Rafael, ó. Tem um filme chamado Stargate. Que ele fala que os egípcios, a cultura deles teria vindo de uma parada. Você lembra o que que era?
Aliens.
Porra, bicho, olha aí, ó. Alien Geodorado, caralho.
Aliás, tem uma sériezinha de 10 episódios, um prequel.
É o Atlantis?
Não, o Atlantis não. É tipo um prequelzinho.
Oh, vou ver isso daí, não sabia.
Um prequel sobre... É bem bobinho, assim, mas é legal. É Stargate, né, mano? Stargate é ótimo, né, cara?
Beleza, não vou ver, não. Mas ok, obrigado pela indicação.
Obrigado, mano.
Cara, e é claro que a gente não pode sair desse podcast sem falar do explorador Percy Fawcett. Essa lenda, ela é fantástica, né? Ele foi um famoso explorador inglês que se aventurou pela floresta amazônica, né? Ele teria conseguido uma pista, e aí foi lá, conversou lá com os figurões da Inglaterra e conseguiu juntar dinheiro pra uma expedição.
Fawcett, ele foi agente secreto da coroa britânica na África, né? Ele aprendeu várias paradas de sobrevivência em vários locais terríveis. Era brother do Arthur Conan Doyle, que a gente já falou aqui que ele era loucaço. Sir Arthur Conan Doyle, a gente já conversou que ele era espiritualista, doidão, assim, o oposto exato do Sherlock Holmes, inclusive. E foi provavelmente o cara que inspirou o Arthur Conan Doyle a escrever o Mundo Perdido, né? Aquela coisa lá que tem um...
Sim!
Um lugar em Amazonas, inclusive, se bobear. Parou no tempo, né? Com dinossauro. Tem aquela série bizarra dos bichinhos de massinha. E ainda por cima, tecnicamente, influenciou a construção do personagem de Indiana Jones, né? Que é um arqueólogo, também é, né, de campo, ativo. E é agente secreto, atira primeiro.
Cara, teve uma série nova, aspas aí, que é provavelmente remake dessa que você citou. Chegou até a passar na Band, teve a capa também passou e tal. Que eu gostava. Era uma merda. Mas era legal, cara.
Tinha um dinossaurinho, né?
Tinha um dinossauro, tinha um reptiliano louco, né? E tinha uma mulher com decotaça, assim, de selvagem, loura. E a história se passava na Amazônia, se não me engano, no platô amazônico. E eu falo, cara, aqui que não faz nada de sentido.
Mas é bom, cara, dá uma olhada. Chama Mundo Perdido, eu acho, inclusive.
Sim. E ele era um cara que ele fazia exploração, ia catalogar animal. Ele era um cara multitarefa, né? Inclusive, ele era um cara bem carismático, assim, até com os índios. Ele fazia um excelente contato, né, trocava presentes, isso garantia pra ele uma boa diplomacia e ajuda com guias indígenas e por aí vai. E em 1906, o Percy iniciou uma série de explorações na região amazônica, conhecendo e catalogando essas espécies, né? Em 1925, ó galera, a gente tá falando do século 20 já, Percy convidou seu filho mais velho, Jack Fawcett, e o amigo Hayley Rimmel para exploração da região de Mato Grosso a fim de encontrar o que ele nomeava como a Cidade Z. E eu acho que dá pra gente voltar a falar dessa Cidade Z aqui mais pra frente, quando a gente for gravar essa pauta aí de arqueologia brasileira misteriosa, porque é bem bacana, né? Antes da partida dele, o Percy deixou uma nota dizendo que, caso não retornasse, nenhuma expedição deveria ser feita por sua busca. E sua última mensagem foi para sua esposa, em 29 de maio de 1925, dizendo que entrariam em território inexplorado. Assim, eles partiram para a travessia da região do Alto Xingu para nunca mais serem encontrados.
Provavelmente ele morreu de uma forma horrível e, sei lá, cagando as tripas, porque comeu coisa errada. Errado, foi alimento de algum animal ou assassinado por alguma tribo. Mas ele achava que a Cidade Z ficava na região da Serra do Roncador.
Terra Oca e Aliens.
Gente morando embaixo, gente morando em cima. Base alienígena extinta na Serra do Roncador.
A Serra do Roncador acho que deve ser o lugar mais místico / ufológico do Brasil. Lá é o bicho. O que de gente que some lá, que relata brilho no céu, os cacete A4, é interessante.
Sim, tem a Lagoa Encantada lá, que tem várias histórias.
Bem, a gente tá próximo aqui do encerramento. Alguém quer falar mais alguma coisa?
É, o Dourado não existe.
Ô, Kelly, eu vou protestar que eu ia falar isso aí, entendeu? Então vamos mudar. Eldorado existiu e todas elas foram roubadas pelos espanhóis.
Sim, sim. Eldorado não existe porque existe várias. Que existiu várias.
Existiram várias. Por onde existia uma Eldorado, eles roubavam. Eu falava, não é mais aqui. A gente roubou tudo. Vamos pra próxima. E eles foram roubando tudo pelo caminho.
É, o prata existia. Que a Argentina, né, tem esse nome por causa da quilos e quilos e toneladas de prata que foi roubado dali, né, cara?
Ele não foi roubar, foi explorado mesmo, porque ninguém não tinha cidade, ninguém tinha feito aquela prata, era tudo morro. Eles mineraram tudo. Roubaram da terra, mas não de algum povo específico.
Que roubar de argentino não é crime, né?
Não, é favor.
Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a participação dele, Rafael Jacaranda.
Eldorado não existe. Um abraço.
Ih, rapaz, Rafael cético. Hashtag Rafael mudando time. E muito obrigado também, Marcos Keller.
Agradeço muito, é sempre legal falar sobre isso novamente. Eu me envergonho bastante de não ter um domínio a discutir essa questão de ameríndio, né? E se vocês tiverem interesse em procurar saber mais sobre essa questão, tem aqui no Brasil o professor Fernando Torres Londonho, mesmo, ele dá aula na PUC, ele dá aula na graduação. Dá pra você, se você for de São Paulo, dá pra você entrar lá pra assistir umas aulas a respeito, ninguém nem vai perceber que você entrou. E o cara é foda, cara. Pra falar disso aqui, o cara é fodástico, assim. Isso e pra falar sobre questão católica também na América do Sul, assim.
Bom saber. Como é o nome?
Fernando Torres Londoño. Tem um problema. O português dele, ele acha que ele é chileno, o português dele é bem travado.
Tranquilo.
Um pouquinho, assim, pra entender o que ele tava falando.
Ah, mas ultimamente, quem tá entendendo o Brasil é gente de fora. Muito obrigado também, Léo Mitografia.
Bom, eu que agradeço aí, voltar a falar de Eldorado. Já tinha gravado aí um papo lendário há muito tempo, então não lembrava nada. Foi bom relembrar as coisas aí. E eu digo que Eldorado não tinha como não existir, pelo menos o mito dela.
Tipo Prometeia, né? Se ele não existisse, nós teríamos que criá-la, né?
Exatamente.
Eu acho que Eldorado existe. Eldorado está escondida no coração de cada um de nós.
Olha só que bonitinho.
É lógico. Eu tenho no meu coração o desejo de encontrar várias casas todas feitas de ouro e eu ficar milionário. Quem não tem essa vontade?
Mas, de certa forma, eu acho que é uma boa analogia que a gente pode fazer, né, cara? É relacionada à ganância das pessoas, né? Do tipo, você acreditar tão firmemente que algo assim existisse a ponto de você dar a sua própria vida em uma busca desenfreada através do ouro. Eu acho isso poético.
Ó, eu mandei duas Eldorado aí pra você.
Isso é comum como qualquer outro lugar. Muitas vezes nem precisa ser ouro, né? Religião está aí pra isso.
Caralho, você tá tendo um derrame também, Léo? Eu não tô entendendo o que vocês estão falando, cara. Vamos pro momento de contatos imediatos, deixar os alienígenas pegarem a gente, porque, cara, daqui não vai sair mais nada de bom, gente. Não olhe pra trás.
Contatos imediatos.
Chegamos aqui no momento de comentários do Mundo Freak Confidencial, o seu momento de contatos imediatos, aquele em que a gente fica grudadinho e a gente vai ler aqui os comentários do nosso último episódio, que foi o 196 de Criptozoologia Parte 2. E olha, vai chegar aí em breve a Parte 3, que ficou bem bacana, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, Eldorado. Semana que vem vai ter mais coisa e, ó, vocês mal perdem por esperar qual vai ser o episódio 200. Eu já mando aqui já uma... Eu vou fazer um concurso cultural em que vocês vão ganhar um beijo e um abraço do Andrei. Posta aí o que vocês acham que vai ser o tema que a gente vai ser o 200, hein? O 100 foi o Astaxeran. Qual será que vai ser? Que vai ser, obviamente, algo festivo. Vai ser algo, né? Que a gente tá tanto tempo aí. Precisa de, enfim, falar de alguma coisa especial, né? Se você acertar, a gente vai falar teu nome no ar no episódio 200 e ele vai ficar cravado ali no 200º episódio, nem sei se é assim que se fala, e pra sempre vai estar ali marcado a ferro e fogo no ar, então vocês deixem aí nos comentários do site, tá bom? Não é pra deixar nos comentários do Facebook. Bem, vamos lá. Bem, para me ajudar, temos aqui o nosso apoiador. E se você quiser estar aqui, você vai lá no apoia.se/confidencial, dê uma olhada nas recompensas que, a partir de uma delas, você consegue ter a possibilidade de ser sorteado. Como funciona esse sorteio? eu jogo o nome de todo mundo ali, né, no bolo, e aí eu imprimo, né, faço igual o Bozo, me jogo nas cartinhas, pego uma, e aí eu informo a pessoa por e-mail que ela participou e a gente marca, né? Obviamente, às vezes ela quer contribuir com mais, mas ela não tem desejo de participar, não tem, sei lá, internet... Não sei como é que ela tá escutando o podcast, mas às vezes ela não tem internet, não tem equipamento, não tem microfone, então ela prefere até a tímida, não prefere não, mas de qualquer forma, mesmo a pessoa negando, a gente refaz o sorteio e a outra pessoa vai receber aí também o e-mail felizardo, tal qual aí o bilhete dourado da Fantástica Fábrica de Chocolate. E o felizardo, eu não lembro do calango daquela criança remelenta que ganhou o bilhete dourado do filme clássico. Mas temos o bilhete dourado da semana, que é o Jânio. E aí, Jânio, tudo bem?
Tudo bem. E aí, Freakers, como vocês estão?
Oh, cara, e aí a gente já começa com a polêmica, hein? Tem, muita gente fala Freakers. Ou será que são Freaks? E aí? E quais são? Os ouvintes do Mundo Freak são o quê? São mongolões? Pode ser também. enfim, vocês decidem aí também. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês querem ser chamados. Pessoas bonitas e cheirosas? É o que eu acho. É o que eu acho. Mas enfim. E aí, Jânio, tudo bem? Como é que você tá?
Tudo jóia, cara. Aqui tá tudo certo aqui no interior. Tudo bonitinho.
É, isso é de onde?
Sumaré, interior de São Paulo.
Olha isso. Sumaré. Quero ver você em breve, quando tiver que vir aqui pra São Paulo, a gente fazer um freakout, hein? Que tal? Ó, vou até avisar você, Jânio, que não lembro exatamente qual final de mês, acho que esse deve rolar um freakout, que o Andreoli vai estar por aqui por São Paulo. Então, galera que curte freakout, fiquem espertos que a gente deve marcar alguma coisinha.
Olha, cara, que massa. Eu gosto do Andreoli, hein, cara. Quando que volta o Populário?
Ah, não fala isso. Ah, é popular. Cara, às vezes a pessoa, obviamente, né, na brincadeira e tal, as pessoas nem se dão conta. Mas, cara, o Populário é um tipo de programa que ele dá muito mais trabalho do que o Mundo Freak Confidencial. Primeiro porque o Mundo Freak Confidencial ele já tem que sair. Então, o Populário, independente de se o Mundo Freak tem que sair ou não, ele tem que estar lá, né? Mas ele é um programa que ele é completamente, apesar de ele ser um pouco mais curto, ele é completamente roteirizado, a sonoridade dele é mais complexa, então ele é por isso que funciona em temporadas fechadas, mas essa dúvida, né, quando é que volta o Popularium, é realmente, e é claro que eu também tô conversando com o Andreoli, poxa, Andreoli, o que a gente pode fazer pra segunda temporada e tal, e a gente tá sempre discutindo esse tipo de coisa, porque uma coisa que a gente não quer também é fazer uma coisa por fazer, tem que ser algo que a gente veja que tenha potencial, porque senão vai ficar mais abaixo do que eu acho que os ouvintes e os nossos apoiadores merecem. Você não concorda, Jânio?
Concordo sim. Andreoli, volta, Andreoli.
Beijo aí pro gordinho do Andreoli, saudades desse menino. Jânio, é o seguinte, a gente vai ler aqui os comentários do nosso último episódio, número 196, que é sobre criptozoologia. E você escutou o episódio? O que você achou?
Escutei, adorei o episódio, cara. Puta, eu bati palminha.
Ah, então eu acho que foi gostoso mesmo. Foi um episódio que a gente matou bastante a saudade, né, da forma clássica, né? Dentro do Mundo Freak, a gente tem sempre aquelas discussões e brincadeiras do tipo, ah, antigamente era melhor e tal. A gente fez um dos moldes como é que era antigamente, né? Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. Mas tá aí, né? Pro pessoal que reclama. Mas, cara, show de bola. Vamos ler aqui os comentários? Que
bora.
Muita gente adicionou coisas legais. Ó, o primeiro deles... O primeiro dos comentaristas é o Felipe Sartin. Ele fala o seguinte. O bicho... assim, antes de qualquer coisa, é bom a gente dar o contexto, que ele está se referindo que no episódio a gente citou um anime chamado Mushishi. Só que a gente deu uma... Nossa senhora, a gente bateu o dedinho do pé na cômoda, porque eu falei que os bichos do desenho Mushishi eram os Mushishis, mas do Felipe ele me corrige. O bicho mesmo se chama Mushi. Mushishi é o curandeiro barra investigador barra peregrino que consegue ver os Mushis. O protagonista Ginko é um Mushishi. Então, aí, fica aí a correção pra gente que a gente deu um tiro no pé aí nesse último episódio.
Jamais notaria a diferença, cara.
Pois é, cara. Aí, assim, sendo bem sincero, eu assisti muito pouco. Acho que ele é contemplativo até um pouco demais pro meu gosto. Mas os episódios que eu vi eram bacanas, assim, mas tu tem que estar preparado ali pra assistir uns 20 minutinhos de Nada Acontece Feijoada.
Meu Deus.
Exatamente.
Ai, cara, padrão oriental, né, cara? Os caras adoram ficar olhando a graminha balançando no vento.
Ah, depende também, né? Depende também, né? Tô vendo um agora chamado Darling the Franks, que, meu Deus do céu, cara, ele é o apocalipse da otaquice. E, cara, acontece de tudo. Mas, enfim, vamos lá. O próximo comentário é do Caio Esteves. Ele fala o seguinte: a foto do Thunderbird, e ele se refere à foto que a gente deixou no post, pra você que não viu, vai lá ver com seus próprios olhos, mas eu vou descrever caso você tenha preguiça, que é uma foto preto e branco, né, de uma ave imensa preta, como se fosse um corvo preto com aves abertas e tá... Como é que um carro passou? E um grupo de pessoas, né, segura de ponta a ponta da asa, estica, né, dá pra ver bastante a envergadura do animal, e é um pássaro gigante. Só que ele explica aqui, que na verdade essa foto que a gente colocou, e que muita gente fala que é o Thunderbird, na internet, é o que mais se acha, é na verdade uma réplica em tamanho real de um Argentavis Magnificens, uma das maiores aves que já existiu. Sempre conheci essa foto como sendo uma réplica desse cara. Primeira vez que vi dizerem que a foto é do Thunderbird. Mas a internet tá aí, Caio. A internet já tá aí pra ser fake news. Então, desculpa aí qualquer coisa. Mas é uma foto que o pessoal liga. Então a gente tinha que mostrar de alguma forma, né? Mas muito obrigado por falar pra gente aí que da onde vem essa origem. Porque eu já conhecia de muito tempo.
É, cara, todo mundo sabe que o Thunderbird é os Aptos, cara. Na foto não era amarelo, era pretinho, cara.
É, sim, exatamente, cara. Os pássaros lendários, cara. Porra, gosto bastante. Aptos no cocô. O próximo comentário aqui é do André Luiz. Ele fala o seguinte, esse é um pouquinho mais extenso. Olá, André e demais participantes do podcast. Sou biomédico e outro dia... vamos avaliar de... Ah, aqui. Quanto ao polvo, criatura 126 ou algo assim... Acho muito improvável. Contextualizando, no episódio passado a gente citou uma das criaturas, seria a russa, seria um polvo bem gigantão, com mais tentáculos, que ele expelia veneno e que ele conseguia mimetizar a forma humana. Ele explica que acha muito improvável, no caso, seria algo das profundezas do oceano, como foi dito. O que já seria foda, ter esse tamanho no fundo de um oceano com uma pressão ferrada, mas dá pra entender como funciona ainda. Vamos avaliar de um ponto de vista evolutivo do bichinho gigante aí, porque o mais provável seria ele ter sobrevivido durante eras no fundo do mar. Bom, a pressão do fundo do mar é altíssima. Esse polvo teria que ter uma rigidez altíssima nos tentáculos para suportar, ainda mais com seu tamanho. Então, se for para ser rígido, por que um polvo? Por que ter 46 tentáculos, se sua pele é rígida para aguentar a pressão? Não sei se isso tá certo ou não. Outra coisa, ele pode mimetizar um humano é meio forçado. Primeiro, ele não tem referência do corpo humano. Os polvos mimetizam pedras porque tá cheio de pedra no fundo do mar. E dá pra confundir suas presas. Então, pra que um polvo iria se transformar em humano no fundo do mar? Pra enganar quem? Não tem vantagem nenhuma. Além de que, ele não teria como ter essa inventividade. De onde iria tirar a ideia de virar um bicho bípede quando ele próprio tem 46 tentáculos? Sei lá. Acho extremamente improvável. O máximo que eu posso pensar é ele mimetizar o que estiver à sua frente e conseguir fazer isso com a ponta do tentáculo. É, tipo... tipo ele brincando de fantoche, é isso? Com tentáculo debaixo d'água? É isso que eu tô entendendo? Seria meio trash.
Se ele fizer isso com uma sereia na ponta, funciona pra caramba, hein, cara?
Cara, você acabou de dar a explicação por que as sereias existem. Olha aí, ó, são esses povo maluco aí fazendo fantoche de sereia. pros navegadores. O máximo que eu posso pensar... Porém, imagina a dificuldade de fazer isso em um ambiente extremo e sem luz, como no fundo do mar, como ele iria refletir as ondas de luz. Mais problemas. Por fim, acredito que é só a história mesmo pra enganar. Dizer que achou algo foda, vai fazer uma arma do caralho e meter o louco em geral porque agora tem uma base pra fazer isso. Mas tem ainda muita teoria científica para ultrapassar e esse polvo gigante ser possível. Cara, eu acho que faz sentido, né, Jânio?
Faz todo sentido, cara. Ele colocou muita coisa aí, cara. Destruiu pra mim, cara. Por que ele escreveu isso?
Olha, mas isso, gente, você tem que entender que os céticos, eles estão aí para destruir os nossos sonhos. É só pra isso.
Verdade. Bando de filho da mãe, cara.
Mas nem tudo está perdido, porque algo que eu geralmente não faço aqui é postar reply, porque como eu incentivo que a pessoa vá lá no post e aumente, veja as discussões, eu prefiro colocar só o post que encabeça. Só que eu achei o comentário do Sarah Ashtar tão interessante, com esse nome, inclusive, que é o seguinte... Ele coloca aqui, cético igual a off. Sou formado em biologia. Então, ó, já viu que ele já deu uma carteirada aqui. Já colocou o pau biológico dele na mesa. E tem algumas ressalvas. Ele fala o seguinte. Primeiro, nas profundezas do oceano é onde existem os maiores cefalópodes atualmente. A lula colossal e a lula gigante que passam de 10 metros de comprimento. O tamanho grande seria uma adaptação. E é rígido. E ser rígido é contraprodutivo nas profundezas. O negócio é ser mole. Um esqueleto estático pode ser contraído com a pressão. Se você jogar uma latinha de cerveja no fundo do mar, ela estoura. Agora, uma bexiga com água, ela contrai, mas continua intacta, porque ela é fluida. Olha, já começa assim, né?
Opa!
Começa com esse tapa de película. Aí ele fala o seguinte, número 2. O tamanho e a quantidade de tentáculos poderia ser uma estratégia parecida com a das águas-vivas. O que passar perto, os tentáculos pegam, ainda mais no fundo do mar, onde tudo é escasso. Eu acho que também é uma possibilidade válida, né?
Inclusive, é a verdadeira, né?
Exato, né? Pode ser aí uma forma próxima de como resolver um problema adaptivo evolucionário, de como resolver esse tipo de coisa, né? Você adapta seus tentáculos para serem coisas mais... Enfim, não sei explicar. Mas... Terceiro. O veneno condiz com alguns polvos que têm veneno, como os polvos de anéis azuis. Então, ó, já tá ali dentro da minha família, estamos chegando perto. 4. Os polvos são os invertebrados mais inteligentes do mundo. Ou você achava que aquele cabeção não servia pra nada? É, rapaz, o bicho é crânio, crânido. Apesar de não ter um crânio. É, mas vocês entenderam também. 5. Os cromatóforos, entre parênteses ele coloca aqui, células dos polvos, lulas e sépias que permitem camuflagem, são extremamente desenvolvidos. Além de que, no abismo, a bioluminescência de alguns animais ajuda-os a enxergar, como um farol de carro. É, então, cara, imagina o seguinte, imagina que para se adaptar ao polvo que criou mais tentáculos, ele, enfim, já existem polvos gigantes, imagina ele um pouquinho maior do que uma lula colossal, vamos colocar assim, se existe uma lula colossal, por que não existe algo um pouco maior? Eles são extremamente inteligentes, vamos dizer que a adaptabilidade deles transformou ele em criaturas mais inteligentes do que a gente pensa, a ponto de mimetizar humanos. E aí eu lembro daquele maravilhoso filme do Del Toro, que eu esqueci o nome, eu acho que é Mimic em inglês e em português eu não lembro, que é um que tá rolando um problema de uma doença transmitida pelas baratas em Nova York, e aí uns cientistas loucões fazem uma mutação em uma barata pra exterminar a raça, pra acabar com as baratas na cidade, só que aí dá uma mutação mais louca ainda que as baratas começam a evoluir, tipo aquele anime loucão dos astronautas versus as baratas, que eu sempre esqueço o nome também. Beijo, Japão. E aí as baratas começam a crescer, se desenvolver e ser inteligentes. E se mimetizam como seres humanos. Então, de longe, ali no escuro, você vê uma forma meio humana. E de perto, meio que as asas se transformaram em coisas parecendo um capuz ou um manto, né? Então, dá pra dar uma enganada assim de longe pra fazer eles se alimentarem. Então, por que não que existe uma criatura dessas baseada completamente na ficção, de maneira arbitrária que eu tô falando aqui? Por que não existe? Não é mesmo, Jânio?
Não, faz todo sentido, cara.
Biológico, todo sentido. exatamente. Mas, enfim, também é super válido, né? O André também foi super válido no comentário. O Sara também ajuda a gente também na criatividade. Os dois lados estão aí fazendo seus papéis, e isso é muito bonito nesse clima aí de família Mundo Freak.
Verdade, cara. E a lula realmente é um ser altamente adaptativo, né? Ele pode perder um dedo, cara, mas os tentáculos dele vão por todos os lugares, abraçando várias pessoas, mesmo que a lula seja presa, cara.
Exato.
Todo mundo vai adorar a lula.
Exato. Cara, tem um vídeo, inclusive, que é incrível, assim, de uma lula, ele é capturado em um navio pesqueiro e tal, e os marujos ficam brincando com ela, tipo, deixam solto e tal. E é muito engraçado que é um polvo, na verdade, que ele é bem grande, ele deve ter uns 40 centímetros, grande nesse padrão, né? Um polvo grande, não é aqueles pequenininhos, não. E aí o navio tem aquelas aberturas, não sei se é proa o nome, mas é onde fica aquele parapeito do navio pra você não cair pra fora na água. Por que acontece? Provavelmente vem uma tempestade ou chuva, poxa, você não vai ficar adicionando o peso da água dentro do teu convés, né? Então você tem aqueles buraquinhos ali que a água escapa, né? E, cara, é um buraquinho muito minúsculo. É tipo uma parada, tipo, sei lá, 5, 7 centímetros, assim. E o polvo, ele é tão flexível e ele é tão molenga que ele, sendo muito maior que o buraco, ele consegue passar até com uma certa facilidade por lá. É impressionante, assim. Tu acha que ele não vai conseguir e ele consegue.
Incrível, cara. Perfeito. Mas você sacou de que lula que eu tô falando, né? Aquela que tem 9 tentáculos.
Não começa, Jânio. Não começa.
Não. Então, o Hank do Procurando Dory, mano, que aquele povo é foda, hein?
Sim, porra, verdade, verdade. Esse povo todo mundo gosta. Você tá muito perto do meu gosto. É, o último comentário aqui é do Osmar Luchesi, de Souza Filho. Ele fala o seguinte: primeiro, nenhum cara chato vai reclamar do comentário do Andrei dizendo que pterossauros não são dinossauros e que eles não possuem penas, mas picnofibras? Opa, acabei de fazer isso. Não, irmão, você foi o primeiro babaca que fez isso mesmo. Mas relaxa, de boa, tô te chamando de babaca, mas é só pela brincadeira da coisa. Eu me interesso muito por biologia e eu sempre fui uma criança que gostou muito de dinossauro, então... Mas enfim, tem muito tempo isso e a vida destruiu meus sonhos e esmigalhou meus planos, então eu hoje sou apenas um designer que perdeu completamente tudo que eu sabia anteriormente quando eu era criança ou pré-adolescente que estudava esse tipo de coisa, mas o Osmar, ele tem completa razão. Os pterossauros, eles não são considerados dinossauros. E quando a gente tá falando sobre penas, aí, dependendo aí da era mesolocozoica, não são penas de fato, né? São... tá ali no meio da evolução entre penas e pelos e escamas, né? Tem uma mistura ali muito louca que ainda não sabe o que quer ser, né? Que hoje são penas, né? Que já tá no final aí do processo evolutivo. Mas lá... era uma outra coisa que lembra apenas, né? Quando a gente vê visualmente a representação, lembra apenas. Mas é o meio termo entre ai, meu Deus. Os répteis têm os...
escama.
Escama, isso. Porra, obrigado, Johnny. A escama, ela vira pena ou pelo ou alguma coisa assim. O processo é alguma coisa... Não me crucifiquem. É alguma parada dessa aí. Segundo, ele continua. Apesar dos fósseis comprovarem a existência de aves gigantes na pré-história... ele, inclusive, ele até cita aquele Argentavis que a gente citou aqui. Nenhuma delas atingia as dimensões absurdas como a lendária Roca. Mas se acredito na existência de uma estranha criatura com um grasnar peculiar como o Thunderbird, é óbvio que sim. Eu e todo mundo que já assistiu um show dos devotos de Nossa Senhora Aparecida... Eu agora não entendi nada do que tem.
Meu Deus, cara. Eu tô perdido. Vamos continuar.
Eu não sei o que você tá falando, cara. Show dos eu não sou, acho que eu não sou o público do alvo do show dos devotos, mas obrigado, Osmar, pelo comentário. Acho que minha parada é o show dos satanistas mesmo, que acho que é a minha parada. Ai, meu Deus do céu. E aí, Jânio? Porra, lendo aqui pela primeira vez os comentários e tal, você sabe, acho que até esqueci de te avisar, que você tem direito a uma pergunta secreta no final do episódio.
Ai, que ótimo. Sim, você esqueceu de me avisar.
Olha aí, ó. Você tem alguma dúvida, algum questionamento, algum inquérito sobre produção, pauta, gravação, sobre como nos relacionamos, coisas históricas, o que você acha?
Eu tenho uma curiosidade aqui. A gente sabe que você tá lá junto com a galera do Magicando, ouve lá quem nunca ouviu o Magicando. E você não é muito das magias, você gosta mais de ouvir, de estudar, é mais curioso, assim. Mas será que o pequeno Andrei, antes de fazer as gravações, não faz um banimento? Será que não risca um pentagrama no chão? Quais são os segredos que o Andrei esconde de nós no Mundo Freak? E só o pessoal do Magicando sabe.
Cara, Eu tenho muita vergonha quando o pessoal fala que escuta Magicando. Principalmente céticos que eu falo, meu Deus. E é muito. Cara, é muito cético que escuta. Jesus, pare de fazer isso e me deixar com vergonha. Mas, cara. Assim, é algo que eu também entendo que o pessoal tá pouco acostumado. Porque aqui no Mundo Freak Confidencial, eu sou o cara que, além de host e dono da parada, manda a porra toda, eu sou aquele cara que tô ali pra dividir os mares, né? Então eu tô ali entre os céticos e os believers no caminho do meio, né? Caminhando sobre o Vale da Sombra da Morte.
Isentão.
Exatamente, famoso murista, né? Famoso isentão. E aí, os episódios que a gente faz aqui com ocultismo, geralmente eu chamo especialistas, porque eu não sou versado no assunto, então eu não dou muita opinião. Às vezes, inclusive, até faço um papel meio que de cético, mas a ideia desses episódios não é ter um cético, né? É apresentar uma forma de ver o mundo, esse tipo de coisa. Só que no Magicando, ali a proposta é um pouco diferente e tal. Mas, cara, eu vou ser bem sincero contigo, cara. Cara, eu tô tentando... Como é que eu vou falar isso de uma maneira que não consiga deflagrar o meu descimento do muro? A minha descida do muro, cara.
Pô, a pergunta foi boa então, hein?
Cara, foi boa, hein? Cara, tu me pegou de calças curtas. De cueca samba canção, tu me pegou agora. Vamos lá. Cara, eu gosto de escutar, eu gosto de estudar, como você falou. Eu gosto da estrutura simbólica das coisas. E eu quero muito acreditar que aquelas paradas existem, sabe? Posso não acreditar que existe a parada no sentido mágico, estritamente ficcional do que a gente entende por mágica, já que a gente tem um episódio inteiro do Magicando tentando entender que porra é magia, a gente não chega em consenso nenhum, né? Mas naquele sentido de quebrar as regras do jogo, eu acho que se tá ali, existe. Existe uma forma de estar nas regras, né? Então assim, eu não sou muito pelo lado da crença, divindade, né? Mas eu gosto muito de aprender esse tipo de coisa arquetípica, né? Jung, né? Arquétipos, estereótipos e tal. Tá bom. Eu desço um pouco do muro, faço umas coisinhas assim, tá respondendo essa pergunta?
Tá. Eu acho que a gente entendeu, cara.
enfim. Agora eu vou deixar um minutinho aí pra você fazer um jabá, uma mensagem final. E aí?
Galera, pra quem não me conhece, procurem Jânio Garcia nas redes sociais. Se eu tiver algum xará, que é um pouco difícil com esse nome, vocês colocam Jânio Garcia Arte. Aí vocês vão me encontrar por aí, é bem fácil. E a minha mensagem final é: busquem conhecimento.
Oh, grande ET Bilu aí, dos nossos cocôrtes. Excelente, excelente. Aí fica aqui a recomendação, cara. O Jânio é um monstro da ilustração, cara. Se estiver precisando aí de alguma coisa pra fazer, você pede o orçamento aí que o cara é massa, vai ter algumas ilustrações dele em breve aí, eu vou estar divulgando, mas não vou falar do que é ainda.
Olha o segredo, hein?
Mas ele é o cara massa, é o cara massa. Enfim, é isso, muito obrigado por todos que ficaram até aqui, espero vocês na próxima semana, e aquilo, não olhem para trás.
Fernando Torres Londoño. Tem um problema. O português dele, ele acha que ele é chileno, o português dele é bem travado.
Tranquilo.
Um pouquinho assim pra entender o que ele tava falando comigo. Assim.
Ah, mas ultimamente, quem tá entendendo o Brasil é gente de fora, galera.
Desistir, né, cara?
Galera de dentro, né, tá no dentro do cu e grito, gritaria, dentro do cu e gritaria, sangue de bode, maçonaria, e caldicando e pastelaria. Tá só nisso, ó, cara.
De flango.
Caralho, eu vou pra escola e escuto, né, lá na sala de professores. Não, porque o vai ganhar. Aí quando eu entro, e Rafael vai votar na. Olha a professora de inglês, olha pro professor de química. Não. Ah, então por que tu gosta de fumar maconha?
Não.
Cara, de onde você tá tirando isso, Rafael? Tá louco?
Você tá falando de pastelaria, eu lembrei de imbecis.
Rafael, você tá. Cara, fica calmo que eu acho que você tá tendo um derrame. Fica calmo. Eu tô ligando agora pra sua mulher.
Cara, a galera cara, gosta de você.
Todo episódio tem um derrame do.
Porra,
Rafael.
Cara!
Antes eu mandei aí o endereço de dois Eldorado. Um fica em Itapeva e o outro fica em Araçatuba. Aí no chat. Agora
vale embora. Chega no final do programa, tá uma loucura do caralho.
Motel Eldorado, página inicial, Facebook Itapeva. Eldorado, motel em Araçatuba SP, motéis. Solo tudo.
Tu vai, aí coloca a camisinha dourada e tu vai ver o Eldorado.
Acabou, acabou o programa, vai lá, Andrei. Acabou. Se apaga na terra e no céu, uma estrela brilha em cada um.
O pouco de metrô que fez já aliviou um pouco o busão, meu. Agora não tá mais certinho.
Cara, ninguém deixa o Keller cantar.
Os caras atrapalham.
Por isso mesmo.
É essa a intenção, né? Que bom, essa é a intenção.